Olá, seja muito bem-vindo a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou Cadu Safner e o nosso tema de hoje são as mortes mais bizarras das telenovelas. Eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu comentário também se você gostar do vídeo, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Aproveitando a deixa, eu quero agradecer os mais de 25 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado e continue com a gente. As mortes nas telenovelas sempre foram um ponto alto no enredo. Todo desfecho de personagem mobiliza os telespectadores e eleva a audiência lá pra cima. E aqui no Brasil, uma novela em particular chamou muita atenção dos telespectadores por matar os seus personagens de maneira boba e sem sentido. Estamos falando de Amor de Mãe, que acabou de concluir o seu ciclo na grade da TV Globo. Mas a verdade é que estamos bem acostumados a ver situações e mortes como essas, ou muito piores. Por isso, o Olhar Latino de hoje lista as mortes mais bizarras das telenovelas. Começamos com Rubi e a Ponte de Vidro. Este clássico do ano de 2004, produzido por José Alberto Castro para a Televisa, marcou uma cena épica e inesquecível de tão bizarra. Prestem atenção nisso. As personagens Rubi, interpretada por Bárbara Mori, e Sônia, vivida pela atriz Marlene Favela, protagonizaram um barraco em cima de uma ponte de vidro. Agora, cá entre nós, quem que teve a brilhante criatividade de criar uma ponte de vidro dentro de uma casa? Alguém na vida real realmente teria uma ponte dessas? Durante esse barraco épico entre as duas personagens, o piso se parte, vira estilhaços e Sônia vai parar lá embaixo. Olha como ficou.
Você pode ser uma boa companheira pro Alessandro, mas nunca vai ocupar o meu lugar. Sou eu a mulher que ele ama.
Sai da minha casa, eu não tenho por que
te ouvir. Você vai ficar e me ouvir enquanto eu quiser falar. Amor de verdade ele sente é comigo. E a única paixão que ele conhece é quando está nos meus braços, beijando a minha boca. E quando vocês fazem amor, ele pensa em mim. Me solta! Sônia!
Mas para completar a cena, não sei se você observou, mas eu vou pontuar esse detalhe para você. Perceba que a mãe do Alessandro passa no jardim lá embaixo e dá um tchauzinho para as duas enquanto elas estão brigando em cima da ponte de vidro, dando a entender, fazendo uma referência que ali viria algo acontecer, uma morte, uma obra do destino. Agora falamos de Abismo de Paixão e o Suicídio de Carmen. Tem novelas que você sabe desde o início que não vai terminar nada bem pra vilã, e Abismo de Paixão é uma dessas. A trama, protagonizada por Angelique Boyer, que mostra uma verdadeira guerra entre duas famílias que decorrem de muita mentira, muita intriga, mostra a vilã Carmen, personagem interpretada por Sabine Mussier, tirando a própria vida após ter as pernas amputadas. Durante uma fuga, a Carmen sofre um acidente de carro. Ela é levada para o hospital, onde ela tem as pernas amputadas durante uma cirurgia. Depois disso, ainda ela passa por algumas humilhações antes de tirar a própria vida.
E agora, infelizmente, sua vida terminou.
Não tenho tanta certeza, Mirinda.
Pelo visto, não está sabendo.
Enquanto confessa o seu verdadeiro ódio pela sobrinha Elisa, Carmen corta os pulsos com uma tesoura às escondidas. A cena mórbida vai dando lugar a uma bizarrice interminável de Carmen parecendo estar mais possuída, quase uma paródia do filme O Exorcista. Agora atenção para esse spoiler de Amores Verdadeiros, Entregue aos Lobos. Kendra Ferreira, personagem vivida por Marjorie de Souza, entra para os anais das mortes mais bizarras das telenovelas mexicanas. Numa outra fuga clássica de vilões, Kendra Ferreira se perde numa floresta, depois ela se refugia dentro de uma caverna que mal sabe ela é a Toca de Lobos. A megera que fez da vida de Vitória e Nicole Balvanera um verdadeiro inferno é totalmente devorada pelos lobos. Seu corpo é encontrado horas depois, todo despedaçado. Mas gente, De lobos, animais de cena não tinham absolutamente nada. Eram cachorros muito bem cuidados que dava até vontade de levar para casa de tão inofensivos. Falamos agora de Corazón Valiente, Jantar Especial. Produzida pela Telemundo entre os anos de 2012 e 2013, Corazón Valiente fez um grande sucesso na Telemundo ao abordar um tema inovador naquela época, o feminismo. Mas a criadora dessa novela, Marcela Cítero, ela estava com tanto fogo nos olhos para mostrar o quanto suas personagens eram mulheres fortes e determinadas que ela acabou viajando literalmente na maionese durante a reta final, apostando muito forte em cenas controversas e inimagináveis. Numa dessas, Fernanda del Castillo, personagem vivida por Aileen Mujica, é levada a cometer vários crimes ao longo da trama, tudo isso por puro rancor do próprio pai, reunindo então cenas inacreditavelmente absurdas. Mas nada supera o final dessa personagem, em que ela mata o próprio pai com uma motosserra. Fernanda aplica um sedante no homem e corta o corpo dele em várias partes. Não contente, Fernanda arranca seu coração e exibe ele como troféu enquanto o órgão palpita em sua mão. É nojento, né? Mas a escritora conseguiu ir além disso. A personagem preparou um jantar para seu amante usando este coração como prato principal. Trajada como vampira, ela dá notícia a ele de que a carne que ele degustou é um coração humano. Gata selvagem devorada por crocodilos. Produzida na Venezuela pelo canal Venevision, Gata Selvagem foi transmitida aqui no Brasil no ano de 2003 pela Rede TV. E quem conferiu essa novela, é claro, não se esquece da morte da personagem Eva Granados, interpretada pela atriz Carolina Terreiras. Olha só que insano. A vila sequestra e faz de refém um homem que dirige um aerodeslizador pelas águas do Pantanal. E é claro, a outra refém é a Gata Selvagem, personagem de Marlene Favela. A partir de então, se dá uma perseguição cinematográfica no Pantanal. Em determinada altura, já sem saída, ela mata o condutor do barco. Mas a atuação espetacular do figurante só não é pior do que o desfecho da vilã. Olhem só essas cenas e tirem as próprias conclusões. Maria do Bairro, dupla morte. Ela marcou nossas vidas como poucas e se tornou hit da cultura pop. Estamos falando de Soraya Montenegro, uma grande vilã vivida pela atriz Itati Cantoral. Soraya reúne um amontoado de cenas épicas de histeria, maldades e puro ódio, o que consequentemente nos brindou com não somente uma, mas sim duas mortes. Na primeira delas, quando Soraya se arrebenta contra uma vidraça de um edifício e despenca violentamente contra o chão, sempre nos perguntamos como é que a vilã e rival de Maria do Bairro sobreviveu a este acidente. Já no desfecho da história, enquanto mantém a protagonista em um cativeiro, Soraya, num ataque de loucura, derrama combustível sobre seu corpo enquanto molha o local, a fim de matar, é claro, Maria queimada. No fim, ela vira churrasquinho e faz jus às próprias falas ao longo da trama de que a única capaz de matar Soraya Montenegro é a própria Soraya Montenegro. E vamos de A Dona, Morte ao Chroma Key. Na novela produzida no ano de 2010 pela Televisa, vemos Ana Martim em cena com Gabriela Spanik na morte da personagem Bettina. A vilã Ivana mata a mulher que estava a seus serviços há muitos anos. Num momento de surto psicótico de Ivana, Bettina tenta ajudá-la, mas Ivana está tomada pelos demônios por tantos crimes cometidos. Ela é assombrada por fantasmas de pessoas que matou. Na sacada do seu quarto, ao ser cercada por Bettina, Ivana a agarra pelas pernas e a arremessa da sacada. O chroma key, aquele recurso de fundo verde, é gritante. E a cena foi marcada por atuações que nunca mais esqueceremos. A Madrasta, O Envenenamento. Na novela da Televisa, produzida no ano de 2005 por Salvador Mejía e transmitida pelo SBT, no mesmo ano, aprendemos através da personagem Rebeca que não saber desfrutar de um bom vinho pode nos levar a um final como este.
Saúde, Rebeca. Saúde, senhorita.
Beba tudo.
É pena que nunca vá desfrutar da recompensa por seus serviços.
As convulsões e muitas caretas da personagem se misturaram com uma direção de câmera que mais parecia não ter existido. A atriz tentou dar o seu melhor na atuação enquanto a câmera ia para lá e para cá, tentando segui-la sem perder um frame. Tudo isso ao mesmo tempo em que saía muita espuma nojenta da boca da atriz, que não trazia nem um pouquinho de realismo. Foram longos minutos de puro constrangimento. El estreno retorno de Diana Salazar, Maldita Morte. Essa novela, produzida no ano de 1989 por Carlos Telles, mais parecia ter tirado personagens de filmes do Zé do Caixão. A reta final da novela nos mostrou uma sequência difícil de ser compreendida. Irene é uma psicóloga que, ao longo da novela, passa a usufruir da paranormalidade de Diana. No final, após causar as maiores confusões e determinada a pôr um fim na vida da mocinha de outro mundo, ela se apodera de uma arma de fogo e, sem qualquer experiência com o objeto, ela consegue acertar certinho no coração de Diana, mesmo tremendo igual vara verde. E como ela tremia, hein? O que Irene não esperava era uma reação de Diana, que num ataque de fúrias a levanta para o ar e a arremessa contra a parede. Irene termina morta, pregada num brasão. Muchachitas, vítima da própria invenção. Nesse clássico do gênero teen do ano de 1992, uma novela produzida pela Televisa, vimos Frederico, personagem de Alejandro Camacho, ser vítima da própria invenção. Numa tentativa de fingir a própria morte, ele arma um plano do próprio velório e sepultamento. Neste plano, a ideia é que ele consiga fugir após 4 horas de estar dentro de um caixão a 7 palmos do chão. O tanque de oxigênio dele funciona perfeitamente, só que ele não contava com a possibilidade do ajudante dele ser pego pela polícia, não podendo ir desenterrá-lo. Asfixiado após várias horas enterrado, Frederico veio a morrer sendo vítima da própria invenção. É muita bizarrice, né? E olha, se você quiser uma continuidade deste vídeo, deixe aqui nos comentários. Aproveito para pedir o seu like, se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, confira outros conteúdos que fizemos especialmente para você. Eu volto na semana que vem. Até lá!